Principalmente pela palhaçada que fez seu Calleri ali no final, junto com o Arthur. Justo empate. E o Bahia sai com um ponto de São Paulo.
Bom, antes de você analisar o contexto do jogo de modo geral, Flávio Lordeiro, eu vou fazer uma pergunta mais simples, né? Depois a gente vai analisar, vamos debater. Mas a pergunta é: comemorar o empate ou ficar no gostinho de quero mais, de que poderia ter sido diferente, Flávio?
Primeiro, o Bahia precisa reconhecer que não perder, né, para um adversário direto fora de casa já é um bom resultado, certo? Porque o São Paulo está hoje, tecnicamente, à frente do Bahia na tabela. São Paulo está em quarto lugar, salvo engano, o Bahia está em sexto. Então, o Bahia não perde, não aumenta a distância para esse concorrente, que é um concorrente direto. Eu falava que fora de casa, você, em jogos como esse, muito ajustados, são jogos que o Bahia, obviamente, corre bastante risco de perder a tração ali na tabela de classificação. E dentro do contexto do campeonato, não perder para o São Paulo hoje, jogando no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, com certeza foi um bom resultado. Agora, dentro do contexto do jogo, Fábio Gomes, aí realmente é bem diferente, porque o Bahia poderia ter vencido a partida, porque foi melhor time do que o São Paulo. Muito embora o Bahia tenha cometido o pecado de deixar buracos na transição, e isso muito por culpa do seu Eric, né? O Eric fez o gol de empate, mas isso não isenta, não abona da participação no sistema defensivo. Obviamente que o Bahia poderia ter tido um resultado muito mais desfavorável, porque o São Paulo teve oportunidades de fazer ainda mais gols, sobretudo no início do segundo tempo. O Bahia ganha um ponto em Bragança Paulista, poderia ter brigado por algo mais, e obviamente que isso vai entrar na conta do elenco e do Rogério Ceni.
Bom, e é isso, você participa 996542750, 996542, valendo o jantar do Maná Sushi. O Flávio já vai analisar a partida de modo geral, mas eu quero ouvir o torcedor, e já perguntando, né? Houve melhora nesse Bahia? Não houve? A culpa é de Rogério em alguma coisa? Rogério conseguiu melhorar o Bahia de alguma maneira? Então eu quero que o torcedor opine também sobre isso no 996542750. Solta o primeiro áudio aí, seu Everton Bruno.
Boa tarde, Fábio e toda a equipe. É Tele de novo, Tele da Brasil Gás. Eu falei com você, com essa escalação aí, no mínimo empate. Mas que jogozinho ruim, viu? Jogo amarrado, cheio de pirraça. Aí demitia todo mundo aí, ainda é fora Rogério, fora todo mundo aí, você é doido. Mas se não for assim, não é Bahia. Depois a
gente vai analisar. Bom, tá aí, o torcedor aí já pede fora Ceni. Torcedor ainda segue no fora Ceni, viu, Flávio Lordeiro? Você achou o jogo ruim, que ele falou não. Jogo ruim, achei que o jogo foi bom, no não final achei é que o São ruim, Paulo não. Provocou, né?
O jogo, eu vou dar uma nota, um conceito, né? Como o Silva Rocha gosta, nota conceito, foi um jogo bom pro Bahia, mas obviamente que existem ainda fragilidades muito grandes, né? Eu acho que o Rogério Ceni demorou muito a mexer na partida. O Bahia poderia ter tido um volume de jogo maior caso tivesse feito a mudança com 25 minutos de jogo, por exemplo, né? Eu não mudaria os todos de vez, né, como ele fez, mas deixaria uma mudança para próximo dos 40 minutos por questão estratégica, né? Mas o Rogério Ceni, ele não teve comprometimento no resultado. Eu acho que as mudanças que ele fez foram mudanças que acabaram melhorando o time. Eu não entendo que esse jogo seja para fora Ceni, não. O torcedor talvez esteja fazendo um contexto geral, fazer um apanhado geral, mas entendo que esse jogo o Bahia teve um desempenho bom, né? Nota 7, 8, para o contexto que vinha fazendo. Eu acho que teve uma evolução substancial, sobretudo saindo duas vezes abaixo no placar, ou seja, atrás no placar. O Bahia foi correr atrás por duas oportunidades e conseguiu correr.
Bom, vamos lá, mais um torcedor, valendo o jantar do Maná Sushi, 996542750.
Boa noite, meus amigos da bancada. Aqui quem fala é Carlos Rio Vermelho. Mas mesmo assim, eu quero o Rogério Ceni fora. Viu? Desse mim, eu já ia embora há muito tempo. Um grande abraço a todo mundo aí. E mando um abraço para todos, pro Vale de Jequiriçá, Bahia. Carlos de Souza, só sucesso.
Valeu, um abraço pra galera do Vale do Jiquiriçá. Todo mundo ligado aqui na melhor do Brasil. Bom, vamos lá, Flávio Lordelo. Mais um, você vê que o torcedor ainda não confia, né? Como a gente falou, não é por causa do jogo de hoje. A gente vai vendo as críticas, acho que é pelos insucessos recentes, né? Por causa do Remo, foi o Remo duas vezes, né? É por causa do Santos. É pelos últimos insucessos do Bahia, né?
É, o torcedor tá chateado, né? O Bahia tá...
Esse São Paulo que ganhou o O'Higgins, que o Bahia jogou bem contra o São Paulo e o Bahia não ganhou o O'Higgins.
É, o Bahia não merecia perder esse jogo de jeito nenhum, né? Esse jogo do São Paulo hoje, o Bahia jogou mais do que o São Paulo. Se tivesse de sair um resultado positivo, seria para o Bahia e não para o São Paulo. Mas futebol, você sabe que não tem lógica, né? Você não precisa ter a bola, não precisa ter a posse de bola, nem dominar as estatísticas de posse para poder vencer as partidas, né? O Vitória tem mostrado isso e o Curitiba também, né? O Vitória e Curitiba fizeram ontem um duelo de times que não jogam com a bola, com a posse de bola e vencem seus jogos, não tem nenhum problema isso. Mas, obviamente que a parte final do campo, o terço final do campo, ainda é um problema para o Bahia e não é um problema novo. O Rogério Ceni sabe, desde a chegada dele no Bahia em 2023, essa é uma das principais características negativas do seu elenco. E aí entra jogador, sai jogador e o problema continua. E a ponto do torcedor foi perguntar, o problema é do time ou é do treinador? Então essa é uma pergunta legítima e bastante honesta. O Rogério Ceni reconhece que é uma deficiência do seu time, do seu elenco, dos times que ele treina, né? Pelo menos os do Bahia, que a sua finalização não é certeira em gol, né? Existe uma falha no fundamento de finalização e aí obviamente que isso cai na conta, muito na conta da comissão técnica dele e da do Charles.
Beleza, tá aí o nosso Flávio Lordelo, já já ele analisa mais detalhes aí desse empate do Bahia, São Paulo 2, Bahia também 2, tem mais áudio, 996542750, 996542750, bota o torcedor pra falar.
Meu nome é Fábio da San Martins, esposo de Luciene, tô aqui assistindo, comendo uma pipoca e joguei muita pipoca pra cima, porque o Bahia é o Bahia.
É, tá aí o torcedor, aquele gol do Eric Gabriel, até pra você começar também a falar aí sobre o gol do Eric, eu entendo as críticas do Flávio ao Eric, né, na parte do quesito marcação, mas eu acho que o Bahia já foi outro com o Eric comparado ao que vinha sendo com Caio Alexandre, né, mas eu quero que você analise aquele gol do Eric, foi mais um desabafo, que a gente não pode esquecer que o segundo gol do São Paulo foi porque ele pisou na bola. Né, que foi um vacilo ali direto do Eric, ele, lógico, teve vacilo do Acevedo, poderia ter acompanhado, tinha alguém que poderia ter tomado a bola do Calleri no momento que cruza, mas aquele gol pareceu também um desabafo pelo vacilo que ele sabia que era dele e por ele ter alcançado o gol de empate.
Também, Fábio, também, mas eu acredito que a maior questão da comemoração efusiva do Eric ali foi pela situação que aconteceu minutos antes do gol ali, né? Os jogadores do Bahia estavam visivelmente irritados com a pirraça do Calleri ali, que é natural, a gente brinca aqui, resenha e tudo mais, que a gente sempre quer o sucesso do Bahia contra qualquer clube que seja. E a Argentina é um pouquinho mais pra lá ainda, né? O buraco ainda mais embaixo, mas enfim... A pirraça do Calleri irritou os jogadores do Bahia, né? Foi um gol mais de desabafo, uma comemoração mais de desabafo, né? Ele bota a camisa do Bahia no chão, como se dissesse respeite o Bahia, estica a camisa do Bahia no chão ali, aponta pra camisa, como se dissesse respeitem o Bahia. E eu acho que foi um desabafo de assim. Vocês acharam que o jogo tava acabado, mas a gente luta sempre até o final. É histórico isso do Bahia, né? Fazer gols nos últimos lances, praticamente no último lance ali, desde muito tempo, né? Já não é de hoje isso. Então essa comemoração do Eric tem esse quê de desabafo, claro, por ter errado no segundo gol do São Paulo e ter empatado a partida, mas tem também essa questão de, tipo, empatamos, bem feito, provocaram, pirraçaram e a gente conseguiu empate no último lance, praticamente. Sobre a participação do Eric, Fábio, eu concordo com você, acho que o Bahia foi outra equipe hoje, sofreu, é claro, mas a gente precisa deixar claro que o Bahia sofre constantemente, isso independe do Eric estar em campo ou não. A questão defensiva do Bahia é um problema crônico que o Bahia precisa sanar de alguma forma. O Eric, ele trouxe ao Bahia o que o Bahia não tinha há muito tempo, com a presença do Caio Alexandre, que é mais presença dentro do campo de ataque ali e uma presença sólida. Não é só aquela posse que roda para um lado, roda para o outro. A passada larga do Eric, ela condiciona o Bahia a chegar mais vezes à frente à área. E isso aconteceu várias vezes hoje. Ele consegue carregar muito bem a bola. Eu arrisco a dizer que ele carrega a bola até melhor do que o Caio Alexandre. O carregar a bola não é o forte do Caio. O forte do Caio é o passe, né? Encontrar o passe, quebrar as linhas ali. Então isso foi uma dinâmica diferente que o Eric trouxe para o jogo do Bahia hoje. E o Bahia ganhou também na bola aérea. Por quê, Fábio? Com o William José em campo é uma preocupação maior. Com o Eric em campo é uma preocupação maior. Tem o David Duarte, que é uma preocupação maior. E jogadores intermediários costumam ter vida mais fácil com a presença desses caras em campo. Que foi o caso do Acevedo hoje, que por duas vezes quase balançou as redes aí em bolas aéreas. Isso é presença de jogadores altos dentro do campo também. O Bahia sofreu, mas sofreu no chão. Hoje, teve o gol do Ferreirinha, que foi um cruzamento, mas um cruzamento que a defesa estava totalmente exposta, aberta, não foi uma bola aérea, mas nas bolas aéreas defensivas, o Bahia, a gente não viu o Bahia sofrer hoje. O Bahia foi muito bem, com o David Duarte, com o Eric, com o William José. Então, assim, é um ganho para o Bahia que hoje o Bahia precisa. O Eric, ele vai ser titular para sempre absoluto? Não, não necessariamente. Pode acontecer o que aconteceu com o Caio, ele tem um declínio, o Caio voltar e tomar a posição de novo, mas hoje o Eric tem que ser titular nesse meio campo. O Bahia tem um problema maior do que o Eric, porque hoje pra mim o Eric é a solução com relação ao Caio Alexandre. Não tem nem problema, não tem nem dúvida na minha concepção de que o Eric deve ser titular. O maior problema do Bahia é encontrar duas peças, e isso precisa ser feito no meio do ano, para que o Bahia possa tirar do time Jean Lucas e Everton Ribeiro. Os dois estão muito mal, Fábio. O Jean Lucas mal tecnicamente, porque fisicamente ele é um cavalo, isso é fato. Mas o Everton Ribeiro está muito mal fisicamente. Ninguém está dizendo que o Everton Ribeiro ele não tem condição técnica. Pelo amor de Deus, ele é um absurdo, é um jogadoraço. Mas ele não, Everton cai durante o tempo inteiro no segundo tempo, porque não tem perna mais, sabe? Ele não consegue, a idade chega para todo mundo. Ele é jogador hoje de um tempo, isso é fato. A gente percebe isso, ou um tempo e 15 minutos, ou um tempo e 20 no máximo. Mais do que isso, já é demais para ele, ele não consegue. Então, assim, o Bahia tem lacunas que essa segunda janela precisa ser aproveitada para suprir essas lacunas. O Bahia precisa urgente de um meio armador, porque o Bahia não tem, o Bahia só tem Everton. Michel Araújo é inoperante, Rodrigo Nestor é inoperante. Michel Araújo, ele complica tanto o jogo do Bahia, Fábio, que no gol de empate do Bahia ficou aquela dúvida se o gol era legal, porque o cara chutou a bola para dentro do campo enquanto o goleiro ia cobrar o tiro de meta. Ele chutou a bola em direção ao goleiro, que já estava com a bola para fazer a cobrança do tiro de meta. Flávio e eu até brincamos aqui, ele conseguiu fazer um gol sem ângulo, porque ele chutou uma bola que estava fora do campo para dentro do campo. Isso é coisa de jogador disperso, coisa de jogador que não está atento ao que tem que ser feito ali. Então, assim, o Bahia tem diversos problemas, mas o Eric hoje eu acho que não é um problema a ser resolvido pelo Rogério Ceni. Muito pelo contrário, na minha concepção, é a única solução desses diversos problemas que eu trouxe do Bahia.
Vamos lá, vamos por partes aí. Primeiro o Eric, meu querido Flávio Lodelo, depois a gente pode conversar mais sobre Michel e sobre Nestor, né, que realmente já ficou nítido o que são duas peças inutilizáveis.
O problema do Eric é um problema de posicionamento, né? A gente não pode negar o fato de que ele defensivamente foi mal hoje, mas também a gente entende que ele, dentro do sistema defensivo, a fluência, o tempo de jogo, a minutagem vão dando para ele o senso melhor de posicionamento, time de jogo, tudo isso. Isso contribui muito pro Eric. E Eric tá entrando agora apenas como titular. A primeira partida dele que ele vai como titular depois de muito tempo. Então, essas falhas de posicionamento, na minha opinião, elas são totalmente admissíveis, né? Fazem parte do contexto do jogo. O Eric é um jogador que tem, como eu falei anteriormente no início do jogo, tem a função de box-to-box. Ele e o Jean Lucas são volantes que pisam na área de defesa e na área de ataque. De quem foi o gol de empate? Foi do Eric. Por quê? Porque ele estava lá, pisando na área. É isso que um jogador, um volante moderno faz. O Caio Alexandre não faz isso. Caio Alexandre não joga com a valência de pisar na área adversária. Ele até pisa na área de defesa, né? Mas ele é um jogador mais de rebarba, mais de rebote, né? O Caio Alexandre, ele vai fazer falta porque está machucado, mas ele, na atual conjuntura, o Eric está pedindo passagem e fez um bom jogo dentro das suas possibilidades. Eu pontuei apenas a questão da defesa porque, obviamente, o Bahia tomou muitos contra-ataques e estava exposto, e isso ficou nítido. Os ataques que o São Paulo fez e jogou em transição contaram com um buraco no meio campo causado basicamente pelas falhas de posicionamento do Eric, que ele é o primeiro homem de meio campo, é o homem que tem que fazer a contenção.
Como é? É, né? Eu tô vendo aqui, viu, Flávio Lordeiro? Neymar deu uma rasteira e bateu em Robinho Júnior no treino do Santos. Porque Robinho driblou ele, ele não gostou, empurrou o menino.
Notícia direito.
Rapaz, como
foi a notícia aí?
O que aconteceu foi o seguinte: acerta a rasteira e se desentende com o Robinho. Picou-lhe o tapa do menino, porque o menino deu um drible.
Foi. O Robinho tava driblando o Neymar várias vezes no...
Vai, me deixa,
várias, mano, vezes no treino. O Neymar pediu pra ele maneirar e depois perdeu a cabeça, deu uma rasteira no Robinho, teve empurra, foi a notícia do Globo Esporte. Mas, segundo o próprio Globo Esporte, as partes não vão se posicionar, nem o Neymar, nem o Robinho, nem o Santos, mas segundo o Globo Esporte, logo após o treino, o Neymar procurou o Robinho, se desculpou, eles se acertaram, tá tudo ok entre os dois. Questão de treino aí, né? Os dois se desentenderam no treinamento aí. Agora, faça favor de não repetir esse seu comentário, pelo amor de Jesus.
Ele não pode pedir ajuda.
Pare com isso.
O rapaz tá lá, encarcerado.
Tá preso.
Tá preso.
Aí, ele
devia, o problema dito, é dele.
Meu pai é presidiário.
É, o problema.
Amigos.
O problema não é meu, não.
Quem tem que pior é esse Neymar falar que se investigar um pouquinho, meu pai vira também. O pior é isso.
Quem tem problema que é esse. Agora não sou eu, não. É ele lá, não sou eu, não, pô. Mas assim, o Neymar, quantas vezes ele fez isso com o Dunga, com os outros anciões na época que ele era mais jovem, né? Então o Neymar chegou a sua vez, coroa, de tomar os nós aí, viu?
Mandar mais um abraço aqui para meu amigo Gui, tá lá de Tonha, dizendo que Tonha é amor da vida dele. Eu já sei, Gui, um beijo para você, meu irmão. Tamo junto e misturado tempero da Tonha. Sortear uns vouchers aqui, viu, meu irmão? Cadê os vouchers pra gente sortear do tempero da Tonha, que fica ali na Centenário? Botar aqui almoço pra galera. A galera lá da equipe da Record só almoça lá. Um beijo, Gui, um beijo, Tonha. Vamos embora. Bora botar o povo pra falar, o povo desabafando já já. Análise de Flávio Lordelo do jogo de modo geral. Vai lá.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Não dá pra tirar, perdoar Rogério Ceni, não. Que o Rogério Ceni e o City, nós teríamos que fazer feito baixo. Essa liga que não acontece, esse treinador tem que ir embora. O São Paulo era freguês e hoje a gente não ganha. O City só fez tirar os méritos que o Bahia tinha contra São Paulo, contra Flamengo. É treinador meia boca. E o City não faz grandes investimentos. Não me venha com eufemismo querendo amenizar pra ele, não. Valeu? Um abraço. Ronaldo Trindo do IAPI.
Tá vendo vocês? Vocês estão querendo amenizar pra Rogério Ceni.
Pô, mas antes de Flávio comentar, a gente precisa ser realista. O City tirou as pequenas... Como é que ele falou? As pequenas... freguesias do Bahia, né, que o Bahia tinha. Quando é que você lembra que o Bahia ganhava de Palmeiras e Flamengo antes do City?
Não, mas...
raríssimas vezes.
Mas antes da década de 90 não era assim, não.
Não.
Eram duelos equilibrados.
Mas porque o futebol mudou,
o futebol,
né?
Mudou bastante.
Na década de 90.
Eu sei. Mas assim, o torcedor que entrou em contato conosco...
Na década de 90 eu nem assistia futebol ainda.
Você já chamava o Urubu de meu louro, rapaz.
Eu sou nascido em 86, irmão. Vi nada da década de 90.
86 de que século?
Tô falando sério.
A gente é de uma geração... Vou até colocar você nisso, apesar de você ser um coroa igual Neymar. Você é de uma geração que você não via, nem eu, praticamente. Praticamente o Bahia ganhar do Flamengo.
Veja, até a década de 90, 97, 99, os duelos eram equilibrados entre Bahia e Palmeiras. O Palmeiras não era nada, velho. O Corinthians só foi ganhar um título em 90. Passou a vida toda sem ganhar um título. Então, assim, o torcedor que entrou em contato conosco, ele mostrou que ele tem uma experiência no futebol e ele sabe que o Bahia, ele tinha sim suas propriedades frente aos times de sul-sudeste. Não era um time que como o Sport, o Náutico, o Santa Cruz, que o sudestino passava o carro, não. Né? O sudestino vinha aqui e respeitava o Bahia. Tanto que o gol mil do Pelé não saiu aqui
porque um zagueiro chamado Nildo Birro Doido não permitiu que o Pelé fizesse o gol mil e a Fonte Nova toda aplaudiu. A Fonte Nova nem sequer tinha o segundo anel ainda.
É papo de velho das honras, isso vai levar.
Pronto,
isso
vou resumir, mas é verdade.
Tá bom demais, eu sei.
Eu sei, mas Paulo, hoje, tá de Pelé. Mas hoje, depois de 97, quando o Bahia caiu pra segunda divisão, Fábio, aí o Bahia caiu muito no cenário nacional. Então, o Grupo City que chegou agora, torcedor, não é que ele tirou as pequenas tradições do Bahia, não. É porque o Bahia vinha numa derrocada muito grande e eu não sei se hoje o Bahia estaria na primeira divisão se tivesse sem o Grupo City.
Pois
a verdade é essa.
Pois é. Vamos lá. 996542750, mais um torcedor aí participando.
Ô, Fábio, boa noite. Aqui é Rosane de Itapuã. Eu assisti o jogo. O Bahia não jogou tão mal assim, não. Não teve muita sorte hoje, mas eu não acho que é fora o Senna, não. O Senna, não.
O Bahia deu azar no jogo hoje, Flávio Lordeiro?
Um pouco. Um pouco de azar, né? Porque, assim, realmente as bolas que sobraram para o São Paulo. Impressionante, né? A gente sabe que a má fase, você sabe que a má fase, ela reserva algumas peças, né? Prega umas peças pra gente. Mas o Bahia jogou um bom jogo hoje, um futebol bom, do sistema... defensivo não foi tão bem assim, porque deixou muitos buracos, mas o sistema ofensivo do Bahia funcionou bem, exceto pelo terço final do campo, né? O sistema de ataque não conseguiu chutar bolas em gol. Quando o Bahia começou a chutar bola de fora da área, Fábio Gomes, o Bahia fez o gol, que foi com o Luciano Juba. Salvo engano, foi a primeira bola que o Bahia chutou no gol de fora da área, porque no primeiro tempo o Everton chutou uma bola fora do estádio, né? Que praticamente a bola quase saiu do estádio, botou muita força, a bola subiu muito. Mas no segundo tempo, quando o Bahia chutou no gol, foi gol, que foi Luciano Juba. Então, o Bahia não é que o Bahia tenha feito mal o jogo, o Bahia fez um bom jogo, mas realmente a sorte, às vezes, não sorri para o sistema do Bahia, e o Bahia tomou dois gols aí, bobos, né? Porque foram dois gols que podiam ser totalmente evitáveis se os jogadores estivessem bem posicionados.
Como é que é a programação do Bahia agora aí, Gabriel, pra essa semana?
O Bahia só volta a campo no sábado, né, contra o Cruzeiro na Fonte Nova às 9 da noite. A programação não foi divulgada ainda pelo clube, eles devem divulgar provavelmente amanhã. Acredito que pela viagem, até por vir do interior paulista, o Bahia deve ter folga amanhã, só deve voltar a trabalhar na terça-feira, mas a gente vai ficar de olho nessa programação. Porque como o jogo é sábado, talvez o Bahia adiante a programação, né? Faça um trabalho já com quem não jogou 45 hoje e faça já uma recuperação para que esses atletas possam já treinar na terça-feira, quem jogou contra o São Paulo, né? Porque se o Bahia tiver folga amanhã, esses jogadores que não jogaram contra o São Paulo, que jogaram contra o São Paulo hoje, na terça-feira eles não vão trabalhar ainda, né? Eles vão fazer uma recuperação para que na quarta comecem a treinar. Então, pode ser que o Bahia opte aí, Fábio, por já voltar a trabalhar amanhã mesmo, na segunda-feira.
Beleza, e aí a programação, Bahia tem um duelo difícil contra o Cruzeiro, que vem de uma derrota, que castiga, né, que é uma derrota em clássico, Flávio Lordeiro.
Uma derrota e vem com dois desfalques, né, o Arroio não joga, foi expulso, quem foi outro? Kaique Bruno também foi expulso, então o Cruzeiro vem sem dois jogadores, mas vem munido aí do Gerson, né, vem com
Matheus Pereira,
o Caio Jorge, né, e o treinador do Cruzeiro também é um bom treinador. Agora, o Bahia vai fazer com que vai ter uma semana cheia, né, hoje ainda é domingo, tem uma semana cheia aí para treinar, não sei se o Rogério Ceni vai fazer alguma mudança estrutural no time. Eu já pensaria em fazer uma mudança no sistema de ataque de três atacantes para dois, liberando um pouco mais o William José, né, dessa função, ou jogando com o Kiki e o William José, ou com o Pulga e o William José na frente, para poder mudar um pouco essa questão da previsibilidade do Bahia, né, ocupando mais o meio campo, fazendo com que o Bahia tivesse uma mudança no sistema de jogo, porque todo mundo que vem a Salvador já sabe como o Bahia joga e já sabe quem sai e quem entra. Então isso realmente deixa o Bahia muito previsível, a ponto de um time como o Remo, que não ganha de ninguém, só do Bahia e do Botafogo, né? Porque ganhou o Botafogo ontem, né? Ganhou por 2-1 lá no Nilton Santos, e ganhou o Bahia aqui, e o Santos, que também não ganha de ninguém fora de casa, não ganhava de ninguém, já fazia tempo que não ganhava partida fora de casa, viesse a Salvador e quase vencesse o Bahia. Então eu pensaria em fazer alguma mudança, porque agora o Bahia vai ter muito, muito tempo para treinar, e era algo que o Rogério Ceni pleiteava no passado.
Vamos lá, 996542750.
Fala, bancada. Boa noite. Rapaz. Mais um jogo, vexame do nosso tricolor de aço. Aqui é Sival Silva, motorista de aplicativo de Águas Claras. É, o Bahia iniciar o Campeonato Brasileiro bem, aí quando chega na 19ª rodada, na 19ª rodada, infelizmente o time vai perdendo, sei lá, o jeito de jogar, de marcar, e o time parece que desaprende, os caras com salário em dias e sem vontade nenhuma, e o time começa a despencar na tabela. É, rapaz. Eu não entendo, esses caras sabem que o campeonato é pontos corridos, cada ponto é valioso, e os caras entram no jogo sem vontade nenhuma de jogar, não tem o que entender aí não, não tem nem o que explicar.
O Flávio Lordelo, aí você já comenta um pouco do jogo, porque, desculpe, vergonha o Bahia passou hoje, e falta de vontade, eu falo sempre que o Bahia não tem tesão, mas hoje eu não notei isso não.
O Bahia não fez um mau jogo hoje não. Obrigado pela sua participação, torcedor. Acho que o senhor está um pouco chateado, obviamente, com a campanha que o Bahia vem fazendo de forma acumulada, acumulativa, mas...
Isso, todos os anos acontece isso, o Bahia perdeu o tesão, né?
Mas não sei se todos os anos acontece a mesma coisa, né? Os últimos dois anos o Bahia perdeu a tração no campeonato exatamente porque não tinha peça de reposição. É bem verdade que em 24 o Bahia não tinha de fato, mas em 25 e 26 agora, que é o ano corrente, o Bahia tem feito bons jogos e obviamente que os períodos de oscilação acontecem, né? Sobre o jogo, o Bahia começou bem o primeiro tempo, fez uns 5 minutos primeiros muito bons, agudos, né, com posse de bola, foi até o 10º minuto trocando com o São Paulo posses ali, e o Bahia não conseguiu, Fábio, chutar o gol, criar grandes chances, né? Teve finalizações, mas não criou grandes chances. O que é uma grande chance, Flávio? Uma grande chance é uma chance clara e manifesta de gol. Uma bola que é chutada da grande área, um lançamento, uma cabeçada que tem uma grande defesa do goleiro, isso é uma grande chance que o Bahia não conseguiu criar. Agora, você sabe que quem não faz, toma, né? O Bahia conseguiu, depois de fazer 15 bons minutos primeiros, né, do primeiro tempo, numa brincadeira ali, né, o Léo Vieira já tinha feito uma defesa boa do primeiro tempo, antes disso, num chute feito pelo São Paulo, o Arthur conseguiu receber uma bola na entrada da grande área e fez o primeiro gol chutando de perna esquerda no canto direito do goleiro Léo Vieira. Na minha opinião, essa bola poderia sim ser defendida, obviamente que Fábio discorda disso, mas é o debate, né? É o debate. Eu acho que a bola poderia ter sido defendida, tocou nas pontas dos dedos do goleiro Léo Vieira ali, que nada pode fazer, e acabou tomando o primeiro gol do São Paulo ali. O São Paulo saiu no placar quando não merecia o placar. Engraçado, esse jogo foi um jogo muito curioso por essa tônica. Quando um time não merecia fazer um gol, ele foi lá e fez. E foi assim que aconteceu com o São Paulo. O Léo Vieira tomou o gol ali, num chute muito, muito bom do Arthurzinho, com perna esquerda, e o Bahia conseguiu depois se reequilibrar. A gente sabe que depois que você toma um gol, o time fica um pouco atônito, né? O Bahia deu espaço pro São Paulo, o São Paulo veio para cima do Bahia, e o Bahia não conseguiu fazer o seu jogo contra o São Paulo. Só no finalzinho do primeiro tempo, o Bahia conseguiu ser um pouco mais agudo e recuperar a posse de bola, porque chegou um momento que o São Paulo teve mais posse de bola que o Bahia. Teve, salvo engano, foram 55% contra 45% do São Paulo, porque o Bahia deu muito espaço pro São Paulo, que marcava em linha baixa. E o Bahia não conseguia sair com a bola dominada e não conseguia chegar na área do São Paulo. Isso foi até os 30 minutos do primeiro tempo. Depois o Bahia conseguiu retomar a posse de bola, conseguiu ainda apertar o São Paulo e finalizou o primeiro tempo com 59% de posse de bola contra 41% do São Paulo. Teve muito mais posse de bola do que o time paulista, o Bahia, mas não conseguiu ter o placar. Teve 10 finalizações contra 10 do São Paulo, ou seja, é um jogo muito equilibrado, inclusive nos números, mas o São Paulo não merecia estar à frente no placar. O resultado mais honesto, mais justo, seria um empate por 1-1, porque o Bahia conseguiu depois criar algumas chances de gol, muito embora não tenha finalizado para o gol, tampouco de fora da área. A chance mais aguda que o Bahia teve foi uma bola de rebatida, e que a bola sobrou para Everton Ribeiro, e Everton Ribeiro colocou a bola exatamente na lua. O Everton Ribeiro chutou a bola, quase a bola sai do estádio Cícero de Souza Marques, muito, muito forte o Everton Ribeiro chutou, sem nenhuma condição de assustar o goleiro do time paulista, né? Agora, no segundo tempo, o Bahia fez o intervalo, não fez mudanças nenhuma, nem o São Paulo, nem o Bahia, mas o Bahia merecia tomar um gol no segundo tempo, logo no início, porque foi uma blitz São Paulina, o Bahia não se encontrava no jogo e o São Paulo por muito pouco mesmo, e aí, graças a Léo Vieira, o Bahia não conseguiu tomar um ou dois gols, porque foram chances sucessivas, o São Paulo teve duas grandes chances de marcar no segundo tempo e o Bahia quase toma o segundo gol. O Léo Vieira fez duas intervenções belíssimas, primorosas, foram uma das mais difíceis defesas que eu já vi ele fazer, remonta um pouco o que ele fez no jogo passado também contra o Santos, contra o Palmeiras. O Léo Vieira fez boas defesas e aí ele impediu que o São Paulo tivesse mais à frente. Bom, dito isso, a gente sabe que quem não faz toma, né? E o Bahia, obviamente, que não tem nada a ver com isso. E o Bahia, logo depois que o São Paulo perdeu as grandes chances, o Bahia conseguiu ali perto dos 22 minutos, 25 minutos. Quanto foi o minuto de jogo? 20, foi essa, aos 62 minutos de jogo, o Bahia no chute de fora da área. Nós falávamos sobre isso, que o Bahia não conseguia chutar de fora da área, e eu cobrava sobre isso, porque uma bola rebatida bate em alguém, rebate, um rebote, o William José poderia pegar e fazer o gol, e o Luciano Juba chegou e marcou um belíssimo gol. Acho que foi 18 minutos de jogo. O Luciano Juba marcou um belíssimo gol de fora da área, de perna esquerda, no cantinho do goleiro, que nada pôde fazer, e o Bahia chegaria o gol de empate. Depois disso, o Bahia continuou em cima para fazer o gol, para fazer a virada. Tivemos duas boas oportunidades, uma com Everton Ribeiro, que ele se abandonou na bola e faltou perna. Faltou perna, e aí é o que eu falo, Fábio Gomes, faltou perna pro camisa 10, pro Everton Ribeiro, sair com a bola dominada e servir com correção Sanabria. É o passe agudo, é a assistência, é a última bola que ele podia ter feito ali, é tocar, serviu o Sanabria na cara do gol, o Bahia faria 2-1 com toda certeza e dominaria o resultado, porque o Bahia estava muito melhor em campo. O Sanabria não foi assistido, o Everton Ribeiro tocou por duas vezes, a bola bateu no atacante do zagueiro de São Paulo e o Bahia perdeu uma boa oportunidade. Curiosamente, na saída de bola do São Paulo, desse lance que o Bahia perdeu, exatamente o Calleri cruzou para uma cabeçada de Ferreirinha, absurda. Aliás, antes disso, vamos ouvir o gol do Bahia, da narração de Fábio Gomes.
Acevedo, deu o break ali, puxou com perna direita, tá na marcação, a bola boa do Everton Ribeiro pra Jean Lucas, pra Everton Ribeiro, correu, William José acabou sofrendo a falta, o juizão disse que não deu, olha o Juba, bateu, golaço, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Golaço! Luciano Juba! Ele agradece a Deus! O golaço!
É isso, o Bahia empatou com o Luciano Juba e depois perdeu um gol claro ali, perdeu um lance claro com o Everton Ribeiro e exatamente na saída de bola o Calleri cruzou a bola. O Calleri que faz uma função ali de número 9, mas tem bons passes, né? Serviu ao Ferreirinha, que de cabeça o Bahia acabou tomando o segundo gol quando ninguém esperava. O Bahia estava melhor no jogo, tinha mais posse de bola, nós sabíamos que o Bahia podia fazer o gol a qualquer momento e virar a sua terceira partida jogando fora de casa, já que o Bahia tinha virado o jogo contra o Corinthians e também contra o Mirassol, e o Bahia infelizmente tomou um gol de Ferreirinha, esfriando, né? Jogando um balde de água fria, porque realmente ali impactou todo mundo ali, o Ferreirinha acabou fazendo 2-1 pro São Paulo. Agora o São Paulo achou que estava ganho o jogo, né? Achou que estava ganha o jogo, e eu vou lembrar você, torcedor tricolor, a você, torcedora tricolor, na Copa América o Tevez fez a mesma coisa que o Calleri fez hoje e ficou encebando ali, dando drible, dando toquinho de tornozelo, amassando o jogo, e os deuses da bola,
Flávio, não... inclusive, oi. Até pra te, desculpe te interromper. Diga. Mas é um absurdo uma arbitragem dar 7 minutos de acréscimos e a bola não correu nem dois. Foram 7 minutos de acréscimos. E depois desse lance aí, a bola não rodou nem dois, só foi de bola parada. Então ele, muito longe dos 7, ele tinha que ter acrescentado muito mais. De 7 minutos, se você contar, não teve 2 minutos de bola rolando depois que subiu a placa.
É, não teve, né? Porque o Calleri ficou ali, né? Encebando, ficou fazendo uma mexendo na bola ali, chutando a bola pra lá e pra cá. Caiu, teve cartão vermelho, teve cartão amarelo. Mas como os deuses do futebol não querem nada errado, o Bahia, exatamente na saída de bola, quando o Bahia retomou a bola ali, e curiosamente o Michel Araújo até chutou a bola pro gol, e a bola entrou no gol, viu? A bola entrou no gol, se ele tivesse mirado não tinha acertado, ele tava fora do campo. Mas já nos acréscimos, já aos 52 minutos de jogo, né? 52? 52, 57 minutos de jogo, o Eric, ali uma bola cruzada, fez o segundo gol e o Bahia empatou, e Fábio Gomes narrou assim.
Vem o Bahia. Aí o Alan Franco não tava machucado? Como é que tá machucado assim desse jeito? Olha o Sanabria, recebeu, trabalhou, perna direita, driblou, encontrou ali o Juba, cruzamento, segundo pau, cabeçada, vai entrando o Rafael na trave, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Calhar e diga assim, pai! É assim, pai! Eric! Chorado! Fez lembrar aqueles velhos tempos de brilhar estrela tricolor! O
cruzamento... É isso, e o Bahia empatou o jogo porque logo depois o Fábio Gomes tem razão, o juiz não deu mais nenhum minuto de acréscimo ali. Terminou o jogo com 59 minutos, salvinho, 58 minutos. Depois passou um pouquinho dos tempos regulamentares dados, né? 7 minutos de acréscimo. Passou um pouquinho ali e ele acabou terminando a partida. O Bahia terminou o jogo e no segundo tempo criou 2 grandes chances. O São Paulo também criou 2 grandes chances, mas o Bahia finalizou 10 vezes, né? Teve 64% de posse de bola. O Bahia merecia realmente uma sorte melhor e teve. O Bahia fez um bom jogo, muito embora na defesa eu destaque negativamente a presença do Eric como um ponto ali de desconexão entre o meio-campo e a defesa, porque tiveram muitas lacunas ali, muitos buracos na defesa, e eu acredito muito pela presença do Eric mais à frente, né? Não culpa dele especificamente, mas obviamente que um jogador diferente, ele tem uma presença diferente dentro da área e ele deixa muitas brechas ali, né? Deixou, pelo menos no jogo de hoje. Talvez ganhando um pouco mais de fluência, um pouco mais de minutagem, o Eric possa dosar melhor, fazer a dose e também fazer o combinado ali com o Jean Lucas, porque quando um subir, o outro não sobe, e vice-versa, para poder não ficar aquele buraco, aquela brecha toda que o São Paulo explorou muito bem, no segundo tempo principalmente. O São Paulo, por muito pouco, não faz 2 ou 3 gols no segundo tempo, e obviamente que o Bahia ia ficar muito mal na fita se isso acontecesse, porque não tinha como correr atrás de 3-4-0 no placar, realmente é muito difícil, mas graças a Deus o Bahia não tomou esses gols e o Bahia conseguiu empatar no finalzinho, depois que o Calleri fez aquela palhaçada na direita ali, no corner direito, e eu lembrei a vocês que lembrou muito Tevez lá na Copa do Mundo, Copa América do que o Brasil foi campeão, né? O Adriano fez o gol e obviamente ocorreu a mesma coisa. O Eric empatou o jogo de cabeça e tomou o cartão amarelo porque comemorou como um extravaso ali, e o torcedor São Paulino saiu do gramado muito chateado porque viu 3 pontos saírem pelos dedos, né? Escorrerem pelos dedos, ou pelo menos 2, porque ganhou 1 ponto o Bahia, ganhou 1 ponto também o São Paulo Futebol Clube. Nessa tarde e noite de domingo, dia 3 de maio, o Bahia consegue empatar um jogo com o São Paulo e evita que um concorrente direto, o São Paulo, abrisse mais à frente na tabela, Fábio.
996-54-2750. Cadê a coletiva, Gabriel Barcelona? Cadê o Rogério Ceni? Vai falar mais não hoje, não, é?
Cada jogo que ele demora fica uma preocupação maior, né? Todo mundo sem saber o que é que tá acontecendo. Será que vão mandar embora?
Mas ele tradicionalmente demora assim, né, Fábio? Vamos ver se hoje ele vem um pouquinho mais rápido, já não vai ser, né? Mas com menos demora do que ele costuma vir. Antes dele aparecer, Michel Corbacho me mandou uma mensagem ali, puxar até um tema aqui pra Flávio falar, que é importante também, que é algo que vem sendo debatido nas últimas semanas. A pouca efetividade dos pontas do Bahia, Fábio. Os pontas do Bahia não fazem gol, né? Não conseguem balançar as redes. Aí, o estatístico pode nos explicar, né? Michel Corbacho falou com você também, né?
Você falou comigo
aí. Foi ele que falou comigo aí. Me diga aí o que é que você
foi
acha.
Foi isso disso mesmo. Foi um abraço pra Michel aí que tá nos ouvindo. Foi isso mesmo. O Brasil empatou no finalzinho ali com o gol de Adriano. E ele tinha combinado, viu, com alguém, não lembro quem foi. Ele tinha combinado que ele ia dar em alguém ali na área. Ele subiu, já descendo o braço. E aí a bola sobrou pra ele, ele botou pra dentro do gol. E o Brasil empatou o jogo e ganhou nos pênaltis, né? Aquela seleção brasileira que tinha Adriano, Kaká e companhia limitada. O Brasil realmente era o Brasil, não era que nem hoje, que é um baba, viu?
Você tá em que mundo, meu filho?
Eu tô aqui.
Gabriel tá falando com você dos pontas do Bahia, você me mete um diabo.
Não, ele falou do Michel Corbacho aqui, pô. Não,
então o Michel Corbacho me falou isso, pra você falar dos pontas do Bahia que não fazem gol, pô.
Ah, não.
Presta atenção no serviço, irmão, para de falar
Eu tô falando com o Michel aqui.
Você tem que falar com o Michel, não, você tem que falar aqui na rádio. Aí te puxa um tema do Bahia, você vem de seleção brasileira, que eu detesto seleção brasileira.
Calma, Fábio Gomes,
pare dos pontas aí que não fazem gol, vai, meu filho.
Ele falou pra pô e você prestou atenção em
conversa
do WhatsApp.
Vamos lá, eu falo.
Michel Corbacho.
Deixa o cara, o cara
não
é gente boa.
Não esposa não, Michel Corbacho.
Michel Corbacho é gente boa, rapaz, deixa o cara. Você tava com ele ontem aqui, rapaz.
Eu não.
Ou você não, foi com o Vieira, foi?
Bora, meu irmão, se concentra. Bora. Aí nos pontas do Bahia.
Vamos lá. O Michel tem razão também, e eu falei sobre isso um pouco, sobre a formação do esquema tático do Bahia, né? O Bahia que vem com três homens de ataque, um centralizado e dois pontas, bem abertos. Eu, se fosse o Rogério, aproveitaria exatamente esse período que o Bahia tem de intervalo entre jogos, Fábio, para mudar a formação do esquema de ataque do Bahia. Veja, se você não está conseguindo efetividade em fazer gols com esse esquema, você tem que mudar alguma coisa. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados não vão acontecer da mesma forma. Obviamente que eu mudaria a formação de ataque do Bahia, povoaria um pouco mais o meio-campo, deixaria um pouco mais o Everton Ribeiro livre de marcação para poder criar, porque o Everton Ribeiro não consegue mais dar o gás que ele dava antes, e faria o ataque com dois homens de ataque. Né? Faria talvez um 4-4-2, um 3-5-2 ali, colocaria cinco homens no meio-campo, como o Bahia gosta de jogar muitas vezes, e colocaria apenas dois homens no ataque. Ou botava o Kike Oliveira com o Eric Pulga, ou botava o Eli José com o Eric Pulga, ou com o Kike Oliveira, eles revezando um lado, um de cada lado, porque o Bahia, obviamente, não consegue transformar as grandes chances em gols. E os pontas do Bahia são bons pontas na velocidade, em criação, mas os pontas do Bahia, basicamente, eles fazem o trabalho de quebrar linhas. Eles só sabem quebrar linhas, né? Você sabe que o Ademir, por exemplo, é um bom ponta, é um ponta bastante agudo, ele raramente finaliza em gol com efetividade. Quando ele veio ao Bahia em 2023, ele tinha boas esperanças, o Ademir não conseguiu se firmar no time, muito embora ano passado ele teve uma boa passagem quando voltou de lesão e marcou aquele gol contra o Palmeiras, exatamente numa jogada em transição, passe do Ronaldo, inclusive, mas isso foi um fato raro. É muito raro o ponta do Bahia finalizar em gol. Hoje nós tivemos, a primeira finalização foi do Eric Pulga, foi em gol, mas não foi gol, obviamente, que isso conta e conta muito. Os pontas do Bahia não fazem gol porque eles estão preocupados em quebrar linhas, em criar grandes chances para a finalização ser ou do Eli José, ou do Everaldo, ou de um Jean Lucas da vida, ou de um Eric, quando há o cruzamento. Você vai lembrar que os gols do Bavi, os dois gols do Bavi foram de Jean Lucas em jogadas criadas pelos pontas. Então, obviamente que os pontas do Bahia têm uma função tática de criar jogadas, criar grandes chances, não finalizar. Esse encargo, obviamente, prejudica os pontas do Bahia, porque se você não tem pontas mais agudos, você concentra as grandes chances ou em Eli José, que não está fazendo muitos gols, ou num cara que vem por trás, que é o Jean Lucas ou o Eric, como foi o jogo de hoje.
Vamos lá, 996542750. Daqui a pouco o Rogério Ceni tá pra poder vocês ouvirem aí a entrevista do treinador do Bahia. Bota um áudio aí pra gente começar a votar também.
Boa noite, Fábio Gomes, exterminador falando. Alô, galera, boa noite. Rapaz, que porra é essa? O cara perder gol assim, perder gols igual como o Bahia perde aí. Rapaz, se o Alejo Vélez não, se chegar aqui e não resolver os problemas, nós estamos lenhados, viu, velho? Estamos lenhados, porque realmente quem perde gol é o Bahia, viu? É Bahia, mas continua sendo Bahia. Um abraço grande Fábio Gomes, aí Flávio Lodelo, Gabriel e a todos. Um abraço pro meu amigo Everton aí, Mendes. Um abraço, Everton Bruno, um abraço. Irmão de Emerson, boa noite, galera. Muito boa noite.
Valeu, valeu, meu irmão. Um abraço pra você. Agora mostre que você não tá prestando atenção em Michel Corbacho e responda o que o ouvinte falou.
É, o William José perde muitos gols, né? Impressionante. Eu tô ouvindo, rapaz.
É, eu vi que você tá ouvindo.
Eu tô ouvindo. Ah, tá pensando o quê? Eu tô aprendendo com você. Eu sou seu filho, praticamente.
A diferença é que eu sei o que eu tô fazendo. Você falou de Adriano Imperador. Você falou de Adriano Imperador.
Tô ouvindo, você se resume um barulho desse. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não. O William José perde muitos gols. O Exterminador tem razão. É, a gente sabe disso. Mas hoje, até viu o Exterminador, ele não perdeu tantos gols assim, não, porque não teve chance. Tá certo? Não teve chance de finalizar. O William José jogou muito fora da área. Eu reclamei sobre isso aqui durante o jogo. Falei com o Fábio Gomes algumas vezes. Ele malmente narrou o nome de William José. Eu acho que ele se narrou umas duas vezes, foi muito. Né? E as duas vezes fora da área, inclusive. Então, se você não tem um atacante de ofício que tem que marcar gols dentro da área, e o William José não é um atacante que tem muita mobilidade, você perde dois jogadores. Um jogador pelo meio, um jogador, obviamente, na grande área, que é para finalizar, e o Bahia foi ineficaz por causa disso.
Bora, 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 bora. Mais um áudio aí, 996542750. Vamos lá.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, bancada maravilhosa aí, com toda a audiência. E daqui a pouco o Zé Eduardo vai entrar arrebentando. Fábio Gomes, Augusto, seu doente aí, fala cada besteira, é tarde, viu, Fábio Gomes? O Bahia tá em sexto lugar, vai jogar com o Cruzeiro. Se brocar o Cruzeiro, já entra no G4. Aonde é que a gente viu o Bahia fazendo uma campanha dessa assim, Fábio Gomes? Aonde? Vai estar em sexto lugar, meu irmão. Sábado brocou o Cruzeiro, ele volta pra quarta posição. Por quê? Porque o Fluminense vai jogar fora, o São Paulo também vai jogar fora, entendeu? Então o Bahia vai pegar essa quarta posição. Ali não, o Fluminense vai pegar o Vitória, né? Mas mesmo assim, o São Paulo vai jogar fora. O Bahia tá navegando, tá tudo bonito. É normal uma queda de um time cair, depois se levantar. O Bahia tá começando a respirar de novo. Tá tudo beleza, Fábio Gomes. Tamo junto. Bahia vai tá já no G4, sábado contra o Cruzeiro.
Valeu, irmão. Obrigado, hein? Um abraço pra você. Analisa aí, Flávio Lordeiro. A questão toda é que o Bahia tem que secar agora o Fluminense, né? Que tá jogando contra o Inter fora. E sem contar que o Bahia tem um jogo a menos comparado a muitos, né? Que teoricamente é um jogo acessível do Bahia vencer e pontuar em casa contra a Chapecoense. É, mas na tabela o Bahia ainda tá aproveitando o fruto do começo arrasador na competição, Flávio.
É, o jogo contra o Remo também era acessível, né? Então,
por isso que a gente falou teoricamente.
Teoricamente,
né? Teoricamente, então, é muito favorito.
É muito favorito, muito favorito. Assim como ainda é favorito contra o Remo jogando no Bará, tá certo? Ainda é favorito porque, se você for ver as bolsas de apostas aí nas imediações do jogo, você vai ver que o Bahia vai ter alguma vantagem. Não, talvez não para classificar, mas para o jogo com certeza. Mas o jogo contra a Chapecoense pode ser sim um jogo acessível, concordo muito, porque a Chapecoense está perdendo todo mundo, né? Só conseguiu, eu acho que foi uma vitória, ganhar só do Santos, a Chapecoense, e empatou com vitória dentro da Arena Condá, que Reinaldo Oliveira chamou de Arena Condé. Um abraço para Reinaldo Oliveira, está nos ouvindo com certeza. Mas o jogo contra a Chapecoense faculta o Bahia a ter 35 pontos, que estaria dentro do G4. No aproveitamento, o Bahia está no G4, muito embora dentro da pontuação atual, o Bahia ainda não figure no G4. Agora, contra o Cruzeiro, é outro jogo. Cada jogo é uma história diferente, né? O Bahia precisa ter efetividade, porque o Bahia já mostrou hoje que o Bahia vacilar é gol, né? Tomou um gol do São Paulo, um gol que o São Paulo, obviamente, não esperava fazer, porque o Bahia vacilou na defesa. Uma saída de bola atrapalhada do Nico, ele tocou a bola ali, a bola resvalou em alguém, bateu, o David Duarte botou um pé muito mole ali, né, David? Assim, você é um zagueiro, não pode botar um pé tão mole assim para poder perdeu uma bola dividida, um pé de ferro, como a gente chama. Ele perdeu a dividida e o Bahia.
Empatamos, né? Fizemos o gol do Juba, né? A gente melhora no jogo, dominando o jogo. E não é. Erramos algumas vezes, né? Porque desde o lateral, né? E é infelicidade, né? Eu acho que o Eric vai chegar para fazer praticamente um passe, a cobertura lá. Passa embaixo do pé. Aí eles ligam o contra-ataque. E, se eu não me engano, o Nico fica um pouco aberto, né, na hora do cruzamento. O David também não marca individual, mas são coisas que acontecem, que a gente tem que melhorar, tem que diminuir o número de erros. E parece que qualquer errinho que a gente tem, acontece o gol, né? E a gente sofre tanto para produzir, e produz bastante, mas sofre tanto para fazer os gols. Então, prestar atenção mais nisso, porque é uma coisa relativamente básica. Eu acho que a infelicidade foi no primeiro corte, que o Eric vai escapar por baixo do pé, e na hora que ele vai dar passa, ela pega nas travas da chuteira e acaba ajeitando o jogador de São Paulo já ligar, se é domingo, o Caleri, que faz o cruzamento com o Ferreirinho. Mas de se destacar, eu acho que as coisas positivas da luta, da entrega, a todo tempo, eu acho que ser praticamente dono do jogo, ter as melhores ações, mais controle de jogo do que o São Paulo jogando fora de casa. Lamentar no momento, o melhor momento do jogo, tomar esse segundo gol, que dificultou bastante, e ressaltar que o time não desistiu até o final, até o último minuto. Acho que poderia ter tranquilamente mais 3, 4 minutos de jogo pelo tempo que ficou parado o jogo. Acho que o árbitro, não sei, foi 54, 55, eu não sei quanto foi, mas ele já tinha dado 7 minutos, e daqueles 7 minutos em diante que ele jogou, que ele deu, não houve mais jogo, né? Então ele poderia ter deixado estender, acho que ele não quis se complicar, resolveu acabar o jogo de maneira mais rápida, apesar de conduzir bem a partida, com poucas faltas. Eu gosto muito da arbitragem dele, mas poderia ter deixado um pouco mais de tempo. Eu acho que com um pouco mais de tempo a gente teria muita chance, com mais 3, 4 minutos, de criar mais uma ou duas oportunidades de gol, pelo fato que a gente tinha um jogador a mais naquele momento. Onde tem Bahia, tem canal. Ele colocou o jogo ideal do Bahia, mas conseguiu ter mais posse, conseguiu ter mais finalizações. Dentro desse contexto de o Bahia tendo um certo domínio do jogo, o quanto erros na defesa que vem acontecendo por uma saída de bola, algo assim, esses erros podem interferir principalmente num jogo como esse, um jogo muito apertado?
O jogo é um jogo, principalmente o jogo construído, ele é um jogo de erros, né? Infelizmente, se você comete erros um pouco maiores que o adversário, mas ali eu acho que foi uma bobeira de posicionamento mesmo na saída do lateral. Nós já podíamos ter matado a jogada, não era nem para ter chegado a possibilidade do jogador cruzar e fazer o gol. Nós poderíamos ter, era uma marcação simples, padrão. No primeiro tempo a bola sobra, uma bola meio dividida, mas acho que talvez poderia ter cortado de maneira melhor o David. Agora, você vê que todos eles se doam, né, se dedicam ao máximo. Não vou crucificar um atleta porque ele foi um passe errado, uma bola que foi dominar, escapou, né? Infelizmente, eu acho que também esse momento de oscilação, ele traz um pouco mais de desconfiança, de falta de confiança no atleta no momento de... Mas o nosso foi infelicidade mesmo, tanto o fechamento, a bola do David poderia ter sido um pouquinho mais firme. E a do Eric, que lógico, depois tem o erro lá atrás, lógico, depois do cruzamento, logicamente. Mas ali foi uma infelicidade, porque o Eric fez um grande jogo no meio-campo hoje. E naquele momento ali estava uma bola relativamente tranquila, mas acabou escapando. Nós não conseguimos, foi tão rápido que a gente não conseguiu se ajeitar dentro da área, né? Um pouquinho melhor o fechamento, um espaço menor entre zagueiro e lateral. Poderia até ter resolvido em segundo plano o erro que nós fizemos no meio campo.
Onde tem Bahia, tem Canal do Povo. Das últimas três temporadas, que você começou 24, 25, 26, a de 26 tinha alguns números abaixo de aspectos importantes do jogo, como o número de grandes chances criadas, finalizações, posse de bola, passes certos. E hoje, por coincidência, o Bahia faz uma boa partida e esses números melhoram em quase todos os quesitos. Finalizações aumentam, passes certos aumentam, posse de bola muito maior da parte do Bahia hoje. Queria saber se você acredita que hoje tenha sido uma partida mais próxima do que o Bahia costumou fazer nas últimas duas temporadas. E por que você acha que hoje o Bahia conseguiu jogar um jogo mais parecido com essa
temporada? Eu acho que o Bahia desta temporada está diferente das outras duas temporadas. E talvez nós não vamos conseguir atingir em alguns quesitos, pode melhorar em alguns, porque é um time diferente, é um time que joga com... nós não temos mais tanto jogador de qualidade técnica no meio, de, né? Nós, tanto que a gente tenta. A gente
tenta muitas vezes usar o William baixando para jogar, mas, por exemplo, se a gente quiser mudar o estilo de jogo, o Cauli, por exemplo, que é o cara que vinha para dentro, e ajudava muito nessa parte de construção, de parte técnica, né? Hoje eu acho que o time fez um grande jogo. Eu acho que o time não fez um segundo tempo. Claro, foi um pouco desorganizado contra o Santos, porque você vai na urgência de você virar um 2-0, né? E contra o Santos, o 2-0, ele é resultado de dois pênaltis. A gente tem que analisar, né, uma bola que bate na mão do jogador, um carrinho desnecessário, né, do Puma naquele momento, eu conversei com ele. E hoje também são bolas que, em tese, estavam em domínio da gente, né? Agora, hoje o time conseguiu melhorar no segundo tempo, depois que abriu um pouco mais jupa, colocamos um segundo jogador para entrar. Princípio. Do lado, ele vai pro centro de fazer o gol, e o Sanabria tá pro lado de fora. Eu acho que, assim, não é um time que tem as mesmas características dos anos de 24, 25, com quatro jogadores de meio campo, técnicos, jogava com, né? Hoje a gente joga com mais velocidade, com mais transição. Naquela época, 2024, você lembra, nós não jogávamos praticamente com pontas, né? Jogávamos com Tassiano e Everaldo, que não podem considerar pontas, né? 2025, aí sim nós começamos a ter mais jogadores de lado, e Juba fazendo uma grande temporada, jogando pro 10. E no dia de hoje, no jogo contra o Santos no segundo tempo, jogo contra o Palmeiras, nós fizemos alguns bons jogos que merecíamos resultados melhores. E mesmo no Santos, onde nós não conseguimos o resultado que nós e todos esperávamos, eu acho que teve uma reação boa no segundo tempo do time. Desorganizou, sofreu contra-ataques, é claro, pô, você põe um volante de zagueiro, você passa uma casa para trás, todo mundo, né? O volante vem para trás, o meia vem para volante, para você ter mais essa condição de jogo. Hoje é a mesma coisa também, nós já empurramos Eric na parte final, quando o São Paulo tentamos empurrar o Eric para ficar como o segundo atacante, praticamente com o Everaldo, né? Pesando com seis a última linha. Então, sempre alguns erros, mas eu acho que é um time que tem peças diferentes de 24 e 25, respondendo. Por isso que talvez índices sejam diferentes. Você pode ver que é um time mais que transita mais, que faz mais transição do que no ano de 24 e 25. Então, é a característica dos jogadores que faz com que o time mude seus comportamentos. E uma pena que qualquer pequeno erro que a gente cometa, infelizmente, se torna um gol do adversário. E a gente sofre mais para... Precisa de mais oportunidades para conquistar os gols.
Rogério, boa noite. Pode parecer que o time não. Juba marca pela segunda vez consecutiva em relação aos jogos. Marcou um golaço de falta. Sim. Contra o. Marcou um golaço no dia de hoje, marcou de falta contra o Santos. E chega a 6 gols no brasileiro. Artilheiro do time na competição. Fala não só dessa sequência que ele vem decidindo para o Bahia, mas sobre esse mês decisivo para o atleta. O como você conversa com ele em relação a esse ultimato, digamos assim, e como tem sido essa evolução para ele?
O Juba é um menino excepcional de trabalhar, cara. É extremamente profissional, vem e faz o trabalho dele, quieto. Com o passar do tempo, vem ganhando cada vez mais respeito dos jogadores, tanto é que em alguns momentos é o capitão do time, quando o Everton não está, foi já em alguns jogos capitão do time. É um jogador de versatilidade, assim, incrível, porque ele joga numa construção a três, se você precisar. Ele joga por dentro de uma construção, num quadrado. Ele joga pelo lado, no momento que você quer botar dois homens pesando a área, para ter um pouco mais de peso de área. Então, assim, tem fundamentos técnicos, tem boa técnica, boa condição física. É um jogador que raramente se lesiona. Joga 90 minutos a cada jogo, seja por dentro, seja na base, seja por fora. Então, assim... Eu acho que talvez seja um dos grandes acertos em contratações do Bahia desde de 23, quando ele chegou, né? E é um cara que vem crescendo cada vez mais. E, assim, eu acho ele com sérias possibilidades de poder estar numa seleção brasileira, porque não tem jogadores que façam o serviço que ele faz jogando por dentro. Por fora, não discuto, porque tem muitos jogadores de força, né? De passagem e tal, mas... Por dentro e até dentro da característica, assim, o Juba tem sido, para nós, talvez ele e Nico, né, nesse ano, os dois jogadores mais regulares, assim, que vem, então, sempre constante, né? Hoje até o Nico não fez, não atuou no nível que ele vem atuando em todo o resto do campeonato, mas os dois são, sim, tem sido a base de sustentação do nosso time com criação, aonde já você pega um Everton marcado muitas vezes, né? Você pega um Jean-Lucas com marcação individualizada e dificulta um pouco mais. O Juba constante, Nico muito constante, hoje um pouquinho abaixo, Juba um pouco acima, mas é um jogador fundamental pra gente. Sem ele, a gente tem que mudar sistema de jogo praticamente, porque ele é que nos dá essa facilidade de mudar dentro do jogo sem mudar peças, né? Com a ausência dele, nós teríamos que mudar realmente peças para jogar de maneira diferente.
Agora sim, vamos lá, tá aí a coletiva do Rogério Ceni, né, falando, dando análise dele, agradecer ao nosso Marinho Júnior aí, um abraço pro nosso Pulco, né, tá aí trazendo também a coletiva. Meu querido Flávio Lodeiro, o que é que você achou da coletiva do Rogério? Ele quis dizer também, quando o meio, o meio não é o meio tão técnico, quis dizer que o Bahia já joga diferente, que é uma crítica que o torcedor sempre faz a ele, de que o Bahia tem 3 anos jogando da mesma maneira.
O Bahia joga diferente, né, obviamente nesse ano do que ano passado, porque fora de casa o Bahia não tem perdido jogos, né? O Bahia só perdeu 2 jogos fora de casa e venceu os outros, né? Empatou um e agora venceu os outros. Então o Bahia faz uma campanha fora de casa muito melhor do que fez em 2024 e 2025. Agora o Rogério tem muita responsabilidade nisso, porque apesar de ele citar que ele perdeu jogadores, e eu vou acreditar isso, a saída do Cauli, né? Porque somente o Cauli saiu do Bahia de